estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração aqui no Rio de Janeiro, 98.7 FM. A Rádio Nossa Senhora de Copacabana tem o prazer hoje de receber um convidado muito bacana, uma pessoa que eu sei que vocês vão gostar de conhecer, e que se chama Roberto Santos. Só que ele é conhecido aqui no Rio de Janeiro e fora do estado pelo seu nome profissional, seu nome de guerra, que é Beto Tatu, e especificamente o Beto Tatu Leblon. E esse tatu não se refere ao animal de quatro patas, que come formiga, se não me engano. Ele Beto Tatu é a palavra tatu, vem de tatuagem. Ele é um tatuador de renome, conhecido, com uma clientela imensa, com um estúdio aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, por isso que é o Beto Tatu Leblon. E ele vai falar sobre a tatuagem, sobre o seu trabalho, mas especificamente o que nos fez convidá-lo é um aspecto do seu trabalho, uma área da sua atividade, que é de solidariedade humana, que ele pratica sem visar lucro, sem pensar em din-din, que é o ajudar as mulheres a recuperarem a autoestima depois de um procedimento cirúrgico que teve um desfecho indesejável, como, por exemplo, uma queloide, uma cicatriz, e, marcadamente, as situações em que as mulheres são operadas por neoplasias malignas de mama, por câncer de mama, e tem que se submeter a uma mastectomia, e nessa mastectomia, muitas vezes, o mamilo e a auréola dançam. Para curar o câncer, a mulher, às vezes, ela é suprimida. E isso gera uma série de desconfortos que atrapalha a autoestima da mulher, que bota a mulher para baixo, que interfere, inclusive, infelizmente, até nos relacionamentos conjugais, em casamentos. E ele vai falar tudo isso aqui para a gente daqui a pouco. Vai ser um prazer, viu, Beto, a gente ter você aqui.
Obrigado, prazer todo meu.
Isso. Daqui a pouco você vai contar a tua história. Eu queria fazer uma referência para quem está nos vendo hoje pelo Facebook, que é Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, o meu Facebook, Alexandre Milagres, que é quem vos fala, e também, em breve, o Facebook do nosso convidado, que é o Roberto Santos Beto Tatu. Eu estou aqui agora passando para ele o link do nosso programa, para o público dele poder acompanhar também. Queria fazer antes uma observação, por isso que eu estou com essa camisa colorida, uma camisa festiva. O nosso carnaval acabou de acabar. Dia 29, último, sábado passado, foi o dia do desfile das campeãs, aqui na Passarela do Samba, na nossa Marquês de Sapucaí. E, tradicionalmente, quem abre esse desfile é uma agremiação da qual eu tenho um orgulho muito grande de ser amigo, uma agremiação chamada Embaixadores da Alegria, que é presidida, ele não gosta que se diga isso, mas é presidida por um inglês chamado Paul Davis, que já esteve aqui no programa, e também da diretoria tem o Caio Leitão, a quem eu agradeço aos dois a oportunidade de poder fotografar e documentar essa agremiação. E qual é o plus da agremiação? É que essa escola é feita, ela é pensada desde a sua origem em dar visibilidade, dar voz e proporcionar protagonismo a pessoas que normalmente não estariam lá na passarela do samba por determinadas questões ligadas à sua própria deficiência. Então, a gente tem pessoas que desfilam nessa escola que não têm, muitas vezes, visão. Elas são acompanhadas por familiares, por amigos. Tem pessoas que são cadeirantes, tem pessoas que sofrem de alterações genéticas, como a síndrome de Down, como o nanismo. E, não obstante, essas pessoas têm um momento de glória muito interessante, é muito emocionante. Eu convoco até os ouvintes que, se puderem, no ano que vem, fiquem atentos, se estiverem pela passarela do samba, se forem assistir o desfile, cheguem mais cedo. O desfile da Escola de Samba Embaixadores da Alegria costuma começar às 8 horas da noite. Então, ela precede as escolas campeãs e é um grande momento para a gente ver o que é que pessoas que têm bom coração, que têm, enfim, preocupação com o outro, que têm compaixão, podem construir. Essa construção do Paul Davis, ela merece ser mais divulgada e mais conhecida, e eu estou aqui cumprindo rapidamente esse papel e vou botar no link do nosso programa o link para uma entrevista que nós fizemos com o Paul Davis e que ele, então, explica os primórdios da escola, que tem mais ou menos, se não me engano, entre 13 e 15 anos de existência e que já é uma tradição da maior festa popular, da maior e mais bela festa popular do planeta, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas o programa hoje de Viva a Voz Saúde, como a gente fez a referência, ele está centrado na questão da autoestima. Nós fizemos um programa 2 sábados atrás especificamente sobre esse tema, autoestima e resiliência. A convidada foi a psicóloga Kelly Jabour. Também vou colocar o link desse programa aqui no link nosso do programa de hoje. Mas o programa de hoje, então, continua com a questão da autoestima focada na ação, na atividade, na disponibilidade dessa figura bacana, que é o Beto Tatu. Não vou chamá-lo no programa, Beto, de Roberto Santos. Você permite?
Bem, lógico.
É o Beto Tatu. E, então, Beto, se apresenta aí para a gente. Você, não sei se é carioca, não me parece que seja. É carioca?
Sim, nasci aqui em Botafogo, Clara Basbal.
Então, fala de você. A maternidade Clara Basbal.
Clara Basbal.
Fala de você um pouquinho, até você chegar a se tornar um tatuador. E depois a gente continua.
A minha história, ela vem, meus pais, né, nordestinos, vieram para cá. Meu pai veio bem jovem, né, com a minha mãe. Aí teve o início de caminhada, né, com suas dificuldades normais, né, que o brasileiro enfrenta. E nessa qual eu surgi, né, da minha rainha, que Deus a tem em bom lugar, né, minha mãe. Foi uma pessoa muito especial na minha vida, sempre foi, sempre será. E a gente... Meu pai se enraizou no início, foi ali em Ipanema, né? Ipanema, na Barão de Jaguaribe. E logo cedo, eu, aos 4, 3 anos de idade, fui residir ali no Aristides Pinho, ali no final do Leblon. Sim. Onde ele trabalhou ali na portaria. Aí dali a gente veio dando seguimento à nossa vida, aprendendo, estudando. Sempre gostei muito da arte do desenho, né?
E, desde pequeno?
Desde pequenininho. Ficava pintando a geladeira, pintando as paredes. Minha mãe, né, sempre doida atrás de mim. E vim seguindo com esse meu dom de gostar de desenhar, da arte, né? E por morar próximo à praia, a gente que é nascido e criado assim, raizado aqui, não tem tanto recurso assim para tanta diversão, né? Antigamente até tinha, a galera ainda jogava uma bolinha de gude, fazia uma corrida de tampinha na areia, jogava botão. Hoje em dia, as crianças não têm muita infância, não sei se for no pátio de escola.
Ficam vendo Cartoon Network.
Cartoon Network, ou então é Free Fire, é joguinho, coisa e tal. E eu tive um costume de raizar com meus amigos, da gente se encontrar sempre assim na areia aqui da praia, pegando as nossas ondas ali, onde Deus o tenha também em bom lugar, o senhor Jair, que muita gente conheceu no passado, foi um dos pioneiros na área do bombeiro, do resgate, que ensinava a turma nascida e criada ali do bairro. Ele passava com aqueles apitos, né? Apitava na frente do prédio, a gente já sabia, 6 horas da manhã, 5h40 a gente encontrava, e aquela reca de 20 crianças assim, que o senhor Jair, para a água, nada. Dali eu peguei o meu conhecimento com o mar. Onde eu me relacionei até me tornar competidor. Competi durante anos, chegando a me tornar vice-campeão brasileiro de bodyboard em 2000. Foi quando eu estava já também finalizando, porque infelizmente o esporte como bodyboard não é muito valorizado no nosso país. Então, a gente dependendo de apoio e patrocínio de lojistas, a gente às vezes, quando não
mas
tem...
chegar a ser vice-campeão brasileiro não é pouca
da
coisa.
Da minha categoria, graças a Deus, eu tinha iniciante, júnior, mirim, amador, profissional. E eu, nessa época, eu tava como... Tava como júnior, indo já pra amador.
Uhum.
Entendeu? E aconteceu de eu, tipo assim, não desanimar, mas me entregar como um atleta de Deus. Nada de competição, ficar por isso. Ficar pelo amor mesmo.
Pegando sua onda, sem competir.
Isso. E sendo que nisso aí eu fazia o meu trabalho, que eu trabalhei também numa papelaria. Eu trabalhei muito na minha vida em várias áreas. Eu, com 14 anos de idade, eu trabalhei numa papelaria, no Leblon. Não vou nem citar o nome, né?
Pode citar.
Pode, é Brinquelândia.
Brinquelândia.
Brinquelândia, o seu Toninho, que tinha o falecido pai dele, o seu Cordeiro, uhum. que me via, eu era muito pequenininho.
Brinquelândia faz parte da história do bairro.
É, muita. Tinha o Cosme, o seu Guilherme, que era ali do lado da Pizzaria Guanabara, outra que tinha.
Uhum.
E eu saía até de skate de casa e ia 6 horas da manhã eu estava dentro d'água treinando, saía da água em torno de 8 horas. 9 horas eu já estava na papelaria abrindo e exercendo a minha função lá dentro.
Aliás, isso é uma história dos surfistas, né? Os surfistas madrugam, né?
Exatamente. Que é o melhor horário da manhãzinha, que bate o vento, terralzinho, a coisa mais gostosa, a maré está bem lisa e bem saudável. Aí eu dei seguimento, né? Fazendo meu esporte, estudando e trabalhando, né? Trabalhando. Aí passou o tempo. Eu deixei o bodyboard de lado, porque infelizmente eu não tinha recurso. Uhum. E minha mãe falou: Beto, você quer fazer um curso? Eu falei: eu quero, mano. Você vê você desenhando para lá, para cá, pintando as paredes, isso, aquilo.
Geladeira?
Aí, geladeira, fogão. Metendo tinta onde tivesse, eu tava indo tomando uma chinelada, né? E sempre pintando a prancha.
A chinelada estimula.
A chinelada do passado faz efeito. Hoje em dia, se um pai ou uma mãe vai dar uma chineladinha no filho, tá arriscado até ser preso, porque as crianças hoje em dia até sabem que se tomar uma chineladinha, pode falar que o pai bateu, foi agressão. E as
há controvérsia. A gente vai fazer um programa sobre isso. Mas segue.
Aí, o que, que me aconteceu? Eu dei seguimento. No bodyboard, como eu te disse, o amor, né? Praticando esporte. E fui trabalhando na Brinquelândia e foi se agrupando muitas coisas na minha vida.
Mas aí a tua mãe te ofereceu um curso.
Exatamente. Isso. É tantas coisas, isso. A gente acaba, né? Aí vamos, eu fui lá. Pro Senac, Pompeu Loureiro, bem aqui pertinho. Uhum.
Tatu são dois T's, hein, geral?
Dois T's, dois O's. Eu fui pro Senac, na Pompeu Loureiro, eu não esqueço o nome dele, eu tava com meus 15 anos, era o professor Serpa. Ele me deu um curso, como tinham diversos alunos, eu não lembro muito bem, se eram uns 15, 10, 20. Era o curso de ilustração, história em quadrinhos. Eram dois cursos. Concluí os cursos. Eu saía do Leblon com uma pasta de desenho do tamanho de uma prancha. Pegava 415 na Tauva de Paiva, descia em Copacabana. Chegava até levar meu irmão, que na época ela tinha uns 7 anos de idade. E ele ia junto comigo. E fiz esse curso que foi muito bom para a minha vida.
Foi um curso de?
Ilustração. E história em quadrinhos. Tá. Só que eu preferi dar mais segmento à ilustração, né? Que fazia um trabalho com tinta lápis pastel, uns quadros. Minha mãe ficava apaixonada quando eu fazia os desenhos em casa. Ela ficava maravilhada. Eu gostava também.
Mas opinião de mãe a gente também não pode...
tem isso também, né?
mas você já era bom mesmo.
Sim, tipo assim, tava sempre querendo, né, evoluir, mas eu não sabia... aonde chegar, tipo assim, fazia por amor. Isso. Então, nisso aí eu dei meu segmento. Aí teve aquelas trajetórias de vida aqui, né? Que, tipo assim, escola, aí você tem as amizades, daqui a pouco a galera fala assim, aí tá rolando um evento ali, vamos lá pro Scala? Tinha a tal da Babilônia. Aí... Sim.
O Scala era uma casa de shows aqui no Leblon.
Isso, aí tinha o Scala, aí galera, vamos pra lá, vamos. Então, também tinha o Wells Fargo, né? Que fica na General Urquiza.
Isso.
Ali com Antero de Quental, né? No Rantolfo de Paiva, ali no Leblon. E a gente, nossa infância, curtindo, né? Aí começa aquele lance, né? Da gente conhecer que a noite de sono, ela te atrapalha muito. Você na noitada, aí você já vai também deixando o esporte meio que de lado, quer saber, quer conhecer as meninas, aquele negócio. Naquela época, né? A galera meio tímida pra caramba. É. E era engraçado que o Wells Fargo...
Que idade você tinha nessa época que você está se referindo?
Eu estava com meus 14, 15. E o engraçado é que no Wells Fargo tinha um lance que todas as mesas dentro do estabelecimento lá tinha telefone. Aí você pegava um telefone, você via a mesa 2, você estava na mesa 15. Aí você, pô, quero falar. E ligava para telefonista, quero falar com a mesa 2. Era o maior barato. Então todo mundo se interagia.
Não lembro disso, não.
Era muito, muito legal. Aí, enfim, aí nossa galera, né? Começou a galera, conhecer a galera da... Eu sempre fui flamenguista.
E você, nesse meio tempo, continuava ilustrando?
Sim, fazendo os desenhos. Meus desenhos, nunca parei. E a partir dessa época aí em diante, eu e um amigo chamado Tavico, que até hoje está lá comigo na loja, lá, ensinei ele a fazer tatuagem. Uhum. É, com o tempo atrás ele entrou, quatro anos atrás ele fez um curso de body piece. Hoje em dia, para mim, é um dos mais nomeados body piece que tem no Rio de Janeiro.
Daqui a pouco a gente vai falar nele, segue na tua história.
E a gente deu seguimento no... na área do, dos... Eu dei segmento na área dos desenhos, né?
Uhum.
Fui seguindo.
Onde é que você chegou na pele de uma pessoa?
Pois é, então, aí depois dessa época aí veio o grafite. Que eu e eles, nós nos unimos, cada um botava quatro latas de jet, que era proibido menor.
Não era pichador, era grafiteiro.
Não, grafiteiro. E a gente andou muito próximo da galera da pichação também.
São galeras diferentes, claramente diferentes.
Não é tão diferente não que... O grafite, ele veio da galera da pichação, entendeu? Sim. Foi a união, tipo assim, um cara fazia uma pichação com uma lata de jet, e se você pudesse juntar cinco latas, em vez de fazer uma pichação, você faria uma mega de uma pichação, que seria uma arte, né? Que seria o grafite. E nisso se tomou um segmento de muitos deles, entendeu? Então a gente, eu e Itavi, quando nós entramos nessa arte do grafite, vou dizer que foi 1995, por aí, 96, um dos primeiros grafites no Rio de Janeiro, você
e
não
que
via.
Que muros você grafitava nessa época?
O primeiro muro que eu e ele nós pegamos foi ali no Maitá, final de Jardim Botânico.
Terra do Geraldo, aí, Geraldo?
Ali tem a Colobre, aqueles paredões que tem ali, né? Que acabou o Jardim Botânico, que vai subir o Maitá. Antigamente tinha até uma cabine da polícia que ficava um pouco à frente.
Sim.
A gente chegou aí na cabine da polícia e falou: moço, eu posso fazer um desenho naquela parede lá? O cara, não esqueço dessa cena, o cara comendo um pão ainda falou assim: que desenho que você quer fazer naquela parede? Eu falei: é um grafite. Ele: grafite? Ó, vai lá, espero que você não faça besteira na parede, tá bom. Nisso que eu e o Tavico parou pra desenhar nessa parede, veio uma viatura, ela derrapou, parou no meio, olhou pra nossa cara e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Pô, a gente vai fazer um grafite, cara. Que grafite é esse aí que vocês vão fazer? Cara, é um desenho grandão na parede, bem elaborado. Aí ele falou assim: olha só, vocês vão fazer essa parede, que essa parede tá toda cagada aí, tá toda suja de pichação. Vocês vão pintar ela, né? A gente vai pintar para fazer arte por cima. Então tá bom, vocês vão fazer a arte de vocês, a gente vai fazer a ronda. Depois que a gente passar aqui, se a gente ver vocês fazendo for pichação, vocês vão tomar um couro, hein? Não, tudo bem.
Bem delicado,
né? Bem delicado. Aí eu falei assim: não, tudo bem, tranquilo, só vai ver. Aí eu tinha, na minha época, né? Tinha
Essa aí, que idade você tinha nessa época?
Eu tava com meus 16.
16 anos já.
17. A gente fez, eu fiz um grafite numa parede e ele fez na outra. Ficou uma coisa bem bacana, bem colorido. Eu fiz um alienígena segurando, era um tipo um martelinho, fazendo assim com o meu nome embaixo. E ele fez o dele, que era o Saig. E dali começou a arte do grafite. Uhum. Que eu tenho até uns trabalhos feitos até pela prefeitura, que já me fez convite, né?
Aquele muro do Jockey Club também era um muro bem, como é que eu vou dizer, bem apreciado pelos grafiteiros, né?
Bastante.
Muros grandes, altos.
Bastante. Eu cheguei a fazer uma arte ali também, mas ali tem uma rotatividade ali que pintavam e outros vinham, né? Meio que uma falta do respeito, mas tem seu tempo, tudo tem seu tempo, tem artes novas vindo aí, uhum, a estourar no mercado. Então a gente veio dando um segmento, veio fazendo. E atingimos até um nome, sim, um conhecimento no mercado.
No meio. Como grafiteiro ainda.
Como grafiteiro. E, tipo, eu tive um amigo que tatuava nesse passado. Inclusive, onde eu tô hoje em dia, há 5 anos com a loja aqui no Baixo Leblon, tinha um tatuador chamado Carlinhos Tatu.
Uhum.
Que ele ficou, tipo assim, 30 anos ali no Baixo Leblon, no local onde eu estou.
Uhum.
É uma história muito engraçada, que depois de todo esse... É uma história muito longa, porque... Depois desse período.
Encurta ela e vamos, que eu quero chegar na tua atividade atual.
Tá, vou
vamos
fazer
lá.
Um resumo. Aí, enfim, veio o grafite, aí eu, né, tendo que trabalhar, meu pai porteiro, não era assim, tinha as condições de dar tanta coisa, minha mãe do lar, eu parti para ser cozinheiro. Fui trabalhar no Hotel Sheraton de ajudante de cozinha, chegando a me tornar segundo cozinheiro, e não aguentei, não fiquei.
Ali perto do Vidigal.
É, da Avenida Niemeyer. Eles gostaram de mim e me transferiram para o Sheraton Rio, Sheraton Barra.
Aliás, te interrompendo, sem querer te interromper, mas já interrompendo, hoje eu li no jornal que a Avenida Niemeyer está sendo reaberta.
Hoje, exatamente.
Liberou hoje. Vai melhorar um pouco a vida
pois
dos cariocas.
É verdade, estava complicado.
Mas aí você foi ser cozinheiro no Sheraton.
Fiquei lá no Sheraton aproximadamente 2 anos. E nisso, quando meu pai faleceu em 2001, no Leblon, eu comprei uma casa e fui morar na Chácara do Céu, no Alto Leblon ali,
sim,
na comunidade da Chácara do Céu, que é um lugar maravilhoso.
Uma vista linda.
Ali é lindo demais. Aí ali eu sempre gostei de videogame. Eu tenho uma criança dentro de mim que ninguém sabe, uma coisa que não sai, vai sair nunca, graças a Deus. E eu tinha um amigo que morava no exterior, que aqui no Rio de Janeiro não tinha o PlayStation 2, certos jogos, né? E esse meu amigo veio da América e trouxe 4 aparelhos pra mim. Eu em casa, eu montei uma salinha de jogos e dei segmento ali e trabalhava no Sheraton. Aí eu não aguentei ficar no Sheraton, saí.
Aí você começou a ganhar um din-din com videogame.
Videogame. Aí o que eu fiz? Falei, só isso aqui não dá, que eu não gosto de ficar parado. Fui e fiz um curso no terceiro GEMAR de Copacabana aqui, no Resgate.
Terceiro GEMAR é de
Guardião, bombeiro.
Corpo de bombeiro.
Fiz o curso, concluí o curso, saí do curso, aí fui convidado a trabalhar no Caiçara, que
tem. Tem um bloco de carnaval chamado aqui no Rio de Janeiro Mulheres Rodadas, você conhece?
Não, não conheço.
Mas você pode fundar os Meninos Rodados, né? Porque a tua história é muito incrível.
Hein? Aí fui, fiz o curso, trabalhei no Caiçara, mas não quis também ficar muito tempo. Falei, cara, isso não é pra mim.
Ficar sentado na cadeira esperando alguém precisar de socorro na piscina.
Exatamente. Nós chegamos a fazer uns resgates. Eu ficava muito, né? Professor Jair, quando eu disse no início aqui da nossa história aqui, que foi um bombeiro que me ensinou, e onde eu gerou esse meu contato com o Marco. Minha mãe, até quando eu era grávida, ela falava pra mim, ficava aqui em Ipanema, rolava às vezes na beira d'água, tomava uns caixotinhos comigo na barriga. Então, acho que eu tenho uma ligação muito forte com o Marco. Então, através disso tudo aí, o que que aconteceu? O Beto conheceu um rapaz muito no passado, que lidava com tatuagem. E eu vi o Carlinhos Tatu, nessa fase de idade, quando eu tinha meus 14, 15, eu ficava lá, falava, pô, me ensina. E ele conhecia meu pai e falava assim, que, tipo assim, eu tenho 43 anos. Vamos botar aqui há 28 anos atrás, a tatuagem, até 30 anos atrás, vamos dizer, era uma coisa muito. O preconceito era muito forte. Uhum. Isso é coisa de marginal, isso é coisa disso, daquilo. Nunca era visto como algo positivo, sempre negativo. E onde hoje eu estou aqui na sua frente aqui para a gente conversar, né?
Exatamente.
Sobre o avanço.
E antes de você continuar a tua história, aqui antes do programa começar, a gente deu uma visitada aqui num site sobre tatuagem e, para minha surpresa, não tinha nem a mínima ideia, a tatuagem é coisa de 3 mil anos antes de Cristo, né?
Pois é.
Tem aqui uma referência a povos de...
Polinésia, né?
Polinésia, enfim. E tinha também uma ação que se pretendia, uma ação curativa, uma ação como se fosse um tratamento também, né?
Acupuntura.
Faziam tatuagens nos pontos onde eram pontos de acupuntura, né? Então, ao invés de se enfiar a agulhinha da acupuntura, a tatuagem era feita ali em cima. Muito interessante. Quer dizer, tem mais de 3 mil anos antes de Cristo, pois nós já estamos no ano 2000, quer dizer, tem mais de 5 mil anos.
É verdade.
Mas você acha que no ano 2000, quer dizer, 5 mil anos depois das primeiras tatuagens, a sua categoria era mal vista?
Sim, tipo assim...
Quer dizer, não era a sua categoria ainda, mas era mal visto.
Sim, até hoje ainda...
O preconceito era contra quem tatuava ou quem era tatuado? Ou os dois?
Não tanto contra quem tatuava, porque as pessoas não tinham tanto acesso a quem tatuava. Mas quando se é visto a pessoa com a tatuagem, aí sim, o preconceito olha de cima e embaixo, com outros olhos, né? Infelizmente, agora, eu te digo, mudou muito, porque eu tatuei até pessoas agora há pouco de 83 anos e não para...
Pessoa que não tinha tatuagem.
Nada.
E aos 83 anos decidiu fazer.
Uma psicóloga que, inclusive, ela tem uma clínica de atendimento em frente à loja, ela tem essa faixa de idade de 70, ela falou assim pra mim, Beto, você percebeu que eu tenho umas 5 tatuagens assim? Toda vez que eu não tô me sentindo bem... Eu venho aqui e faço uma tatuagem. Porque ela lida com um trabalho de... Meio que ceder um pouco de energia, pegar energia, aquela troca, né?
Deve ser terapeuta.
Exatamente. Né? E a tatuagem, ela falou que ela rejuvenescia. Ela, tipo assim, dava uma sensação pra ela de autoestima.
Sim.
De se sentir bem. Ele fazia uma tatuagem pequenininha.
E não era uma tatuagem, como a gente vai abordar no programa daqui a pouco, feito em cima de um problema de saúde.
Não,
era uma
andorinha, uma rosa, uma borboletinha, tipo assim, aí tô feliz.
Um coração.
Sim, tipo assim, é uma pilha que recarrega ela.
Quais são as tatuagens mais... É difícil responder isso, você tem tantas, já fez tantas... Quantas tatuagens você já acha que já fez na vida?
Não tenho ideia,
Um chute. Um chute por alto.
Cara, eu não sei nem te dar esse chute, não, que se for dar esse chute, meu Deus do céu.
A Receita Federal não vai querer saber, não vai estar ouvindo o programa,
não. Mas eles vão se estrepar com as tatuagens baratas também. Cara, olha só, vamos dizer aí que em 18 anos de tatuagem, você imagina... Eu não tenho noção de te dizer quantas...
Pula isso, não, durante o intervalo você pensa.
É muita tatuagem, é muita.
Dessas todas que você já fez, quais são as mais pedidas, assim, as pessoas mais... Você deve ter um catálogo, né, para as pessoas olharem.
Hoje em dia o catálogo nosso, como tudo mudou, é virtual, né? É o Instagram, é o Facebook, que eles vão na nossa página e ver. Agora, o que sai muito é os trabalhos comerciais. O que é o comercial? Aquelas andorinhas são o símbolo do infinito...
Sim, aquele oito
pai,
deitado.
Mãe, exatamente. Um símbolo infinito com o nomezinho mãe ou com pai. Uhum. Uma rosa, uma florzinha, uma sakura, que é tipo uma florzinha, tipo essa que eu tenho até aqui no braço.
Sim.
Aqui.
Que eu ia perguntar, mas seriam de mulheres ou os homens também?
Feminina. Nosso público maior é a mulher.
Ah, o público maior é a mulher?
É.
E os homens, quando pedem para fazer tatuagem, normalmente eles querem o quê?
Homem geralmente quer leão.
Leão.
Eu sou o rei da selva, eu sou o brabo, é meu signo, a galera vê assim, eu quero leão mesmo. Tá certo.
É o rei da selva.
Eu falo assim, pô, tem que fazer a coruja, que pra mim é o rei, né, cara? Tá quietinha, não fala nada, observa qualquer coisa, ela voa, né? Isso é uma verdade.
Mas ninguém pede coruja.
Não pede, mas geralmente é mais o público feminino, porque você até vê, né? Sabedoria significa a coruja.
Uhum.
Já teve pessoas que foram pra América, nos Estados Unidos, e me falaram: ah, isso aqui significa um símbolo de satanismo, de coisa do mal.
Hoje em dia dizem até que música dos Beatles é síndrome de satanismo também.
Pois é, bota o disco da Xuxa pra tocar o contrário também. Então, quer dizer, as pessoas também imaginam muita coisa.
Mas vem cá, quando é que você assumiu que você era um tatuador mesmo?
Olha, a gente não sente o momento, porque eu aprendi a tatuagem, não foi em curso nem nada. Eu aprendi no olho, trabalhei durante 2 anos no estúdio, 1 ano e 8 meses, vendo, só observando o rapaz como ele fazia, ficava do lado, enchendo o saco, deixa eu ver. E no início, quando eu era garoto, né, como o caso do Carlinhos, eu queria, não podia, mandava, não, pode ficar aqui não, vai lá, porque lugar de menor aqui não pode, realmente... Era complicado, e até hoje ainda é, alguns estúdios. E eu fui pegando no olhar, até um dia que o tatuador falou assim pra mim: pega essa minha maquininha, monta ela pra mim, desmonta, monta, desmonta. Tá bom. Porque nela eu aprendi a técnica da regulagem, que é o coração de tudo, tá na máquina, a batida dela ser macia. Então eu me dei conta depois de tá com o domínio da máquina, isso se levou uns 2 anos. Na minha época, hoje em dia se pega muito mais rápido, até porque o maquinário de hoje em dia é muito simples, você pega tudo mastigado, né?
Uhum.
E eu trabalhei muito em banana e melão. É bem interessante isso.
Banana?
Banana. Pegava, porque a textura da banana lembra um pouco
da
pele.
A casca da banana.
É, a casca, é. Então eu pegava a banana, pegava agulha, e na minha época, soldava agulha, tá? Soldava agulha, pegava o ácido, pegava a luva, lógico, pegava o moldezinho que tem, a gente colocava 3 agulhinhas, ou 4 ou 5, dependendo...
Agulha de costura?
Não, é uma agulha específica para tatuagem, ela é muito fininha.
Você soldava como? Você soldava várias agulhas?
Soldava, isso, botava uma gota de ácido, aí vinha com a solda, pingava, e ela agulha de 10 milímetros, tem de 12 milímetros, eu usava mais fina, né, de 10, e a gente soldava aquilo ali, cara, ficava às vezes um dia para fazer 50 agulhas. Aí, mas só que como eu tava de aprendiz, eu soldava, passava pro tatuador.
Mas por que já não havia uma agulha já do tamanho que era necessário?
Pois é, vamos botar aqui, eu tenho 18 anos de tatuagem, há 20 anos atrás, quando eu iniciei, você não via caixas de agulha montada. Era difícil, tinha, mas era difícil. E a gente, para fazer o ritual, né, vamos dizer assim, uma coisa bem bacana, a gente mesmo fazia, todo tatuador tinha que soldar agulha.
Sim.
Entendeu? Aí, com o passar do tempo, rápido, como começou a ser a visibilidade da tatuagem ganhar uma proporção grande no mercado, a visão, né, da arte, um famoso ou outro, naquela época aparecendo com tatuagem, as pessoas foram se arriscando mais. Ih, fulano não fez.
Sim.
Aí foi fazendo, criando coragem. Eu, inclusive, fui um que fiz de menor, com medo de apanhar do meu pai, porque meu pai, João Pessoa, falou: essa tatuagem, isso é coisa de quem fuma droga. Isso aqui, eu falei: pai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Isso aqui é de banca de jornal, vai sair com 2 meses. Mentira, de verdade. Eu desesperado, enfim. Eu consegui enrolar um tempinho, fiz o curso no Senac. Quando eu tive meus diplomas na mão, falei: pai, tô com a tatuagem de verdade.
O Senac tem curso de tatuagem?
Não. Quando eu fiz o meu curso de ilustração.
Ah, tá.
Aí foi aí que eu juntei o meu diploma e falei: pai, essa tatuagem é de verdade. Isso é uma
entendi,
história também que liga...
Entendi.
anterior. Então, enfim, aí eu me dei conta que eu me tornei um tatuador depois desse período todo de tatua-fruta. Foi quando eu estava apto.
Você diz banana, que é a casca da banana, não, e o melão.
É, a banana inteira, assim, na casca.
Sim,
dela.
Na casca, mas e o melão também. É outra fruta boa para isso.
É, pegava. E ela tem um movimento meio complicado de você desenhar em cima, então você tem que ir no braço, na região fina, dedo, você tatuar, seria mais ou menos o mesmo jeito. Sim. E a curva do corpo é complicada para você ter o domínio para girar junto com a agulha e a máquina, entendeu? Uhum. A biqueira.
Depois dói?
Dói. Dói. Se a pessoa tatuadora falar que não dói, é mentira, porque dói.
Sim.
Ou dói muito ou dói pouco, mas dói. O dói está no meio dessa história sempre. Ele nunca vai sair.
As pessoas sabem disso, sabe? Ninguém está iludido.
Não, não. Até porque hoje em dia existem pomadas no mercado anestésicas, tá? Que você pega a pele, você dá uma irritadinha, tipo um barbeador, você passa, abre os poros, se limpa, lógico, com álcool 70, passa o barbeador, passa a pomada, embala com plástico, espera 30 minutos, a pele está anestesiada, você não sente nada de dor.
Uhum.
Eu sou prova viva porque eu fiz uma na costela, não tatuo mais sentindo dor, agora só faço também sentindo dor.
Uhum.
Porque Deus me livre mais.
E você não pegou o início da principal doença transmissível pelo sangue da década de 80, que foi o HIV, você não era ainda tatuador. Mas como é que você lida com a questão da higiene, da transmissão de vírus, enfim, pelas agulhas?
Isso é uma coisa muito importante que todos os tatuadores têm que se policiar com isso, não pode brincar. Eu falo com a minha equipe, exame de hepatite ser feito, HIV ser feito, porque ocorre acidente em estúdio de tatuagem do próprio tatuador, às vezes se furar, sem querer, se esbarrar. O lance da higienização, da sepsia. Isso é muito importante pelo fator exatamente do que você disse de doença. Todo ambiente de tatuagem tem que ter um ar-condicionado no lugar frio para que ele evite a bactéria, né? Eu pago uma empresa mensalmente que ela faz o recolhimento de agulha. Eles passam com um caminhãozinho lá de 15 em 15 dias. Beto, tem caixa? Tem. Usa uma caixa chamada de Scarpack, né? Ou de Scarpack, que é uma caixa amarelinha que tem nos hospitais, que a gente também tem nos estúdios de tatuagem, onde você deposita todo o lixo, como luva, biqueira.
Uma caixa amarela, né?
É isso aí. Você deposita tudo. Aí, quando ela chega a um certo peso, um limite, você embala toda ela, veda ela e deixa lá. Eles aparecem com um caminhão. Tem um lixo próprio, né?
Mas então significa que cada cliente seu usa uma agulha diferente.
Lá na loja a gente tem aproximadamente 500 agulhas de vários tipos, né?
Sim.
Inclusive hoje chegou de manhã lá mais um carregamento, né? Que eu compro caixas, cada caixa vem 50 agulhas. Aí tem para traço fininho. Dependendo de cada arte, a gente usa um tipo de agulha.
Então,
pintura.
Mas você como tatuador, você não vai estar acusando ninguém. Mas para a gente deixar os nossos ouvintes cientes...
Correto.
Você acredita que possa existir profissionais que não descartem agulha, que reaproveitem? Porque eu sei que no meio médico existem isso, eventualmente
acontece.
Você pega profissionais sendo indiciados, enfim, cirurgiões e tal.
Cirurgiões, já vi muitos.
Mas
casos.
Isso pode acontecer também tatuadores que tenham um escrúpulo não tão desenvolvido.
É, acontece, inclusive, eu tive um tempo atrás, entrou uma cliente na loja. Ela olhou, nossa, vocês atendem diferente aqui, vocês botam a luva, vocês pegam a agulha, vocês... Eu falei, mas por que você está falando isso? Que isso é o normal, tem que ser assim. É daí, para isso, tem que ser uma coisa bem regrada. É, não é porque eu estive no estúdio, o rapaz, ele pegou com a mão uma cubazinha, tinha um líquido meio azulado dentro. Ele pegou, tirou uma agulha e sacudiu assim, sabe, esse movimento de para cima e para baixo.
Sim, como se fosse termômetro, que tivesse baixado o termômetro.
Exatamente. E pegou a agulha, fez isso... Na mão mesmo, ele colocou na maquininha, na biqueira, no final de tudo que ele fez, toda a montagem, ele botou a luva, eu falei, tá, depois dele fazer isso tudo, você acompanha, você fez a tatuagem, aí eu fiz, pô, você é mais doido do que o cara. Você tá vendo um negócio desse acontecer, você tinha que levantar e sair fora na hora. Entendi. Ela ficou assim, abismada, olhando pra minha cara, assim, assustada com o olhão, eu falei, poxa, isso não pode, a forma correta de acontecer é assim, ó, todos os cuidados, limpar sua pele... Entendeu? Toda higienização tem que ser. Isso não se brinca, isso é algo muito sério, entendeu?
Quer dizer, é um alerta que eu acho que é fundamental que os nossos ouvintes fiquem atentos. Cada vez mais a gente tem pessoas com interesse em ser tatuados, mas uma vez você pegando uma doença grave que ainda não tem a cura, aquele equívoco, aquela exatamente. Decisão equivocada ali, você vai carregar para o resto da vida. Verdade. Bom saber. Eu não quis deixar de fazer essa pergunta,
importante,
porque
muito bom.
Nós trouxemos aqui, inclusive, para valorizar o seu trabalho, mas também nós temos uma responsabilidade com os ouvintes.
É,
né?
Que as pessoas, às vezes, têm a curiosidade, querer saber. Isso. Esse é o momento, né?
Esse é o momento. Aqui no Facebook da rádio, a gente tem gente acompanhando. Kátia Nerer. Dizendo que o Beto é muito bom.
Obrigado.
O Paz Goleiro está dizendo que o Beto é muito fera.
É goleiro, esse rapaz é do time aí, forte aí.
E bateu palminha para você. O Ronaldo Lima dá um grande abraço, Beto Tatu. Você é o cara. Ele usou uma palavra que eu tenho uma certa dificuldade de usar, mas eu vou relevar. Você é o cara, amigo flamenguista. Vamos passar essa. A Leninha Inácio está dizendo, Rio, fala Papai Noel Saara, RJ Luciano Costa. Eu não sei o que é aquela. É um código de vocês?
Não sei, não? Papai Noel Saara.
Não sei, tá. Rio, fala Papai Noel Saara. Eu não sei se ela está.
Não sei também.
Sob efeito de um chope. Mas vamos lá. Gente, um abraço a vocês que estão acompanhando o programa. E depois, se vocês puderem. Divulga o link aí na rede de vocês, porque informação
isso aí, galera.
É sempre muito bom. Me comprometi a chamá-lo de Beto. O Beto Tatu está agradecendo a vocês essas palavras gentis aí, tá,
obrigado,
gente?
Obrigado, galera.
Mas o programa não terminou, não. Agora nós vamos passar duas musiquinhas, coisa rápida para a gente poder tomar uma água. E depois a gente volta com o tema principal do nosso programa, que é o papel do Beto Tatu na recuperação da autoestima de mulheres e, eventualmente, de homens que tenham tido desfechos ruins de cirurgias, plásticas ou não, e que contornam essa questão com as tatuagens que o Beto Tatu faz questão, essas tatuagens, fique bem entendido, de não serem cobradas. Ele não quer ganhar dinheiro com isso. Ele quer ajudar as pessoas a melhorar a autoestima. Vamos lá, Geraldo. Duas musiquinhas e a gente volta.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
É feito estufa, é feito por cada um. Mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor. Levante a sua voz.
Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Essas duas musiquinhas que a gente ouviu é porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. A gente luta contra esta doença gravíssima que é produzida pelo uso da nicotina. E o programa tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, que é a fundação que produz a vacina da tuberculose, das formas graves de tuberculose em crianças, que é a Fundação Ataúfo de Paiva, e a vacina é a BCG, que todo brasileiro deve ter a logo da BCG marcadinha ali no braço. O nosso programa de hoje está tendo a gratíssima de satisfação de receber um carioca bacanérrimo, um cara muito legal, que quem define melhor aqui, postou aqui no Facebook como comentário, quem define bem é a Ivana de Oliveira, dizendo o seguinte: tenho muito orgulho desse grande homem, e que continua a ser o mesmo ser humano acolhedor de sempre. Ele tem um coração que não cabe no peito e ainda por cima ela remata com um te amo, Beto, e um coraçãozinho. Aí eu li isso aqui para o Beto e falei, essa aqui é minha esposa.
É, meu amorzão.
Mãe e esposa, quando fala essas coisas, a gente tem que dar um desconto, mas... Você é isso mesmo que ela está dizendo,
A gente tem uma história bem bacana, que a gente se reencontrou depois de 11 anos.
Isso, legal. O Theo também, nosso amigo Theo lá do antigo Theo do Bigurri, mas agora Theo. Não sei como é que é o nome do lugar que ele está, dizendo assim, esse é o cara. E tem uma coisa interessante aqui, tem uma fala, duas coisas interessantes nesse comentário, tem uma fala de Rosa de Lima, dizendo o seguinte, poxa, bacana, Rosa, que espetáculo esse programa de hoje, esse homem... É a pessoa mais incrível que já conheci. Tenho muita gratidão. Tenho tatu feita por ele. Mas aí que vem o mais importante. Mas ele devolveu a autoestima à minha irmã Angélica. Como ela escreveu isso aqui, é uma coisa pública, eu estou me dando o direito de ler, né, Rosa? Ela teve câncer de mama e ela fez a tatu da auréola. Hoje aí ela escreve... com aqueles ozinhos, né? Hoje ela é muito feliz. Aí, de novo, com os ozinhos. Beto, você merece o melhor na vida.
Obrigado,
muitas Rosa. Bênçãos, todos seguindo a sua caminhada.
Amém.
E um outro comentário aqui também, esse vem de Recife, Pernambuco, é do Breno Bezerra de Menezes Filho, dizendo que o Beto é um grande ser. É, com qual, Breno? Eu concordo. Não foi realmente só por uma questão técnica que a gente trouxe o Beto aqui para o programa, porque ele realmente é um cara especial. E eu vou pedir o Geraldo para começar o segundo bloco do programa efetivamente. Eu separei uma matéria que fizeram em que o Beto é um dos personagens da matéria, uma matéria na Globo News, que quem estiver acompanhando pelo Face vai poder ver a matéria, quem estiver acompanhando só pelo rádio ou pelo site da rádio, vai ouvir o áudio. Vamos lá, Geraldo.
Estética do corpo feminino, essa cirurgia tem impacto direto no lado psicológico e na autoestima das mulheres. Pensando nisso, tatuadores estão realizando um projeto para ajudar a devolver a autoestima a essas pacientes depois do processo doloroso da cirurgia. Sobre isso, a gente vai falar agora com a Gabriela Ferreira, que está lá no Rio de Janeiro. Oi, Gabriela, bom dia. Conta mais para a gente sobre essa iniciativa.
Oi, Denise. Bom dia para você, para Raquel, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Hoje a gente está num estúdio de tatuagem aqui no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente vai mostrar um trabalho muito lindo, que é o trabalho do Beto. Ele é tatuador, faz um trabalho voluntário e ele desenha o mamilo em mulheres que tiveram que passar por cirurgias que retiraram parte ou a total da mama. E ele faz esse trabalho há 6 anos, né, Beto? Vem cá conversar com a gente, por favor. Ele está fazendo na Fabíola, né, Fabíola? Está fazendo um floral ali nela para tampar uma cicatriz. Como é que é esse trabalho, Beto? Você está há 6 anos já nesse projeto. E a tatuagem tem uma técnica 3D que ela fica bem parecida com o mamilo, né?
Exatamente. É uma arte, né? Uma técnica que a gente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vai pegando, até por ser uma região muito sensível. A gente tem que saber usar a colorometria, né? A tintura certa para atingir certa região e fazer uma arte que... leve autoestima para elas que estão precisando, né?
Agora, você falou que você se envolve muito com essas histórias, que são mulheres que passaram por períodos dolorosos, né? De descobrir um câncer, e como é que é isso para você?
É envolvente. Quando eu fui ver, eu já estava, assim, passei de centenas de mulheres e histórias, e muitas, assim, são abandonadas por maridos. Então, a gente vai se envolvendo, vai, entendeu, se sensibilizando com a coisa, e quando a gente vai ver, a família cresceu. Entendeu? E fazer o bem sem olhar quem sempre, né?
Tá certo, Beto. Olha, vou mostrar pra vocês, meninas, vem cá. Essa aqui é a Maria Angélica, tem 47 anos, né, Maria Angélica? A gente tem um antes e um depois dela pra mostrar pra vocês, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você descobriu o câncer em 2015. E aí tinha uma expectativa de você não precisar retirar o mamilo na cirurgia. Isso. E não foi isso que aconteceu.
Exatamente. Em 2015, em agosto, eu fiz a cirurgia de segmentectomia. que é retirada do segmento do câncer, mais uma margem de segurança. E aí eu tinha a esperança de não precisar retirar o mamilo e a auréola. Mas não deu porque o câncer estava embaixo do mamilo, né?
Aí na volta da cirurgia você falou que foi um baque, né?
Foi um baque. Quando uma das médicas da equipe tirou o curativo, né, que eu vi, eu fiquei triste. Ela falou para mim assim, não fica assim, porque você depois pode fazer a reconstrução através até de uma tatuagem, vai ficar lindo.
Meninas, aí ela conheceu o Beto e a gente tem o antes e o depois aí para mostrar para vocês. Hoje você chegou aqui cheia de expectativa, né?
Sim, muito ansiosa, são 2 anos e pouco nesse aguarde, devido à quimioterapia e rádio, né? E eu cheguei super ansiosa e tô saindo daqui muito feliz.
Como é que foi aquele momento que você se olhou no espelho? Como é que foi?
Foi muito emocionante. Eu me emocionei bastante, né? Eu falei, Deus me desenhou e o Beto redesenhou.
Depois teve um abraço, ó, outro. Super emocionante aqui. A gente viu a imagem delas agora, o dela, o antes e o depois dela, e toda essa emoção.
Sim,
né?
Exatamente. Lembrando para todas que o trabalho é gratuito, não fiquem com medo, venham fazer o redesenho comigo, com os demais tatuadores, que eu bato palma também para vocês aí que estão ajudando aí, entrando na correria de vocês. E vem dar um sorriso, olha o sorriso, uma coisa mais linda aí, ó.
É. O sonho realizado, a Giovana é filha dela, tem aqui 20 anos, viu o sonho realizado da mãe, né?
Sim, ela...
Foi uma emoção completa, meninas, aqui.
Com certeza, é porque a mulher, ela fica muito pra baixo, sabe? Autoestima, tudo, e o Beto redesenhou minha mãe, ela tá bem feliz.
É isso, meninas. Eu volto com vocês aí mostrando esse trabalho lindo que deixou a Angélica super feliz. Eu volto com vocês.
É emocionante mesmo, né, Gabriela? E que belíssimo trabalho. A importância que tem isso, né? A pessoa passa por uma dificuldade tão grande, um problema tão sério e consegue, né? Autoestima de volta, alegria de volta, né? Parabéns, Alberto, pela iniciativa, pelo trabalho, pela capacidade e por essa conscientização, né, da importância disso para as mulheres. Olha que lindo. Muito obrigada, parabéns.
Falou um pouquinho do desfecho dessa entrevista. Conta um pouquinho como é que foi depois que a entrevista acabou, o ambiente lá, que todo mundo se emocionou.
É, até mandar um beijo para a Rosa. Rosa, a gente estava aqui falando da sua irmã, no caso da Angélica. Foi um fato que aconteceu, né? Que a repórter, ela estava grávida e a gente estava conversando lá sobre exatamente isso, autoestima, emoções fortes. Eu até brinquei com a jornalista e falei, você toma cuidado, você está grávida com um barrigãozinho aí, né? Emoção aqui vai ser forte. Ela, não, somos fortes. Até o cameraman falou, não, somos fortes. Aqui a gente já está acostumado a lidar com situações.
Falei, tá bom. Você preveniu a jornalista e o cameraman da emoção.
É, porque, tipo... É uma sensação realmente, quem está presente, quem passou, quem viveu, vivenciou esse momento, sabe como é que eu estou falando? Porque quando ela se direcionou ao espelho, como você mostrou agora nessa reportagem da Globo News, ela foi em direção ao espelho, ela começou a lacrimejar, mexer a bochechinha assim, meio que tremendo, que ia chorar, né? E tipo assim, quando eu vejo a pessoa que já está nisso... Envolve todo um sentimento ali em todo mundo que está englobado ali naquele espaço.
Ela estava vendo de novo o mamilo.
Exato.
E a auréola da mama.
E começou, eu olhei para a filha dela também, já com isso aqui ficando vermelhado, os olhos ficando meio vermelho, né? A jornalista também, o cameraman também já tipo assim, passando, coçando o olho, eu falei pronto, aí daqui a pouco todo mundo lacrimejando, é uma sensação muito forte, e uma coisa assim, aquele choro da alegria, né? De felicidade, né? Você vê uma pessoa, é muito bom, Alexandre, porque você imagina, você tá andando na rua, chega uma pessoa do nada e te dá um abraço.
Tem uma pessoa que a gente já até leu o comentário dele aqui, o Breno.
Sim.
Me conta, o Breno é de Pernambuco, né? De Recife. É,
Recife.
Conta uma historinha que você me contou aqui rapidamente.
O Breno, ele tem uma tia chamada Maria do Socorro. Então um beijo para todo o povo de Recife lá e a família. O que que acontece? Ela tava para ir pro exterior, porque eu não tava achando o profissional que fazia esse trabalho aqui no Rio, no Brasil, né?
Uhum.
E aproximadamente há uns 7, acho que anos atrás, uns 7 anos por aí, eu acho, não tenho certeza, a sobrinha dela viu uma matéria minha, foi até da Band, jornal da Band, e me entrou em contato comigo, perguntou, cara, você faz esse trabalho, como é que é, para coisa e tal. Eu expliquei o que ela fez, conversou com a tia, não foi para o exterior, veio para o Rio de Janeiro. Inclusive, o meu estúdio era um quarto que eu tinha na minha casa, na comunidade da Chácara do Céu. Ela veio de Recife, me encontrou no Leblon, na Carlos Góes, não esqueça esse momento, subimos para minha casa.
Foi lá parar na Chácara do Céu.
Na Chácara do Céu, lá em casa. Realizamos o procedimento. Ela desceu e falou para mim assim, Beto, quero te dar um presente. Eu falei, não preciso, eu quero te dar um presente. Enfim, ela me levou para Recife, eu, minha mãe, que Deus a tem em bom lugar, e minha ex-esposa, né? Fomos para Recife, ficamos lá. Eu aproveitei, levei todo o meu equipamento para Recife e falei com ela, se eu for para Recife, eu posso fazer uma divulgação para ajudar as mulheres de Recife, já que eu vou estar lá? Ela, pô, Beto, que bacana. Eu falei, vamos embora, um útil, agradável. Fomos para Recife e realizei procedimento.
Você
lá
recebeu
também
o Recife como um presente, foi em Porto de Galinha, se não me engano?
Foi em Porto de Galinha, Muro Alto.
Isso, e você fez procedimentos lá e não cobrou de ninguém?
De ninguém, fiz em Recife, depois dei um pulo lá em João Pessoa também, fiz também em João Pessoa.
Você foi no Norte também?
Fui no Norte, Recife, João Pessoa.
Não, mais para cima, você não teve lá em cima também, não?
Não.
Então
não.
Eu me lembro, eu confundi.
Foi João Pessoa.
Bom, e aí?
Realizei procedimento, passeei, curti lá. Foi a última viagem da minha mãe, curtimos lá e voltamos para a Selva de Pedra aqui, né, para continuar nosso combate diário.
Vem cá, eu acabei entrando com a matéria da Globo News, mas não conversamos sobre a sua entrada na questão da reconstrução, não vou chamar de reconstrução mamária, porque isso é uma atividade cirúrgica, né? Exatamente. Cirurgião plástico.
Sim.
Mas você chama de redesenho.
Redesenho
da mama. Como é que você vislumbrou que você podia ajudar as pessoas com isso? Então, você já era um tatuador, mas fazia tatuagens normais, andorinha, sim, e coração, e leão, né?
Leão.
Mas como é que você percebeu que você podia ajudar as mulheres?
Foi algo que aconteceu, como a gente, né, às vezes entra pessoas na nossa vida trazendo mensagem. É uma moça... foi uma coisa muito passageira, de tantas pessoas virem tatuar nela. Ela falou assim, pô, você poderia consertar, que eu tenho uma falha de nascença aqui na minha auréola. Eu falei, posso, mas eu vou antes perguntar a um amigo se eu posso usar esse tipo de tinta de tatuagem na região da mama, que eu nunca tinha lidado com tal situação. Um amigo dermato falou assim, Beto, super tranquilo, tinta aprovada pela Anvisa, no caso na tecido, né? Na pele bem superficial.
Isso é importante. A Anvisa autoriza ou não os produtos que você usa.
Tudo tem que ser aprovado. Aí fiz o procedimento nessa pessoa. E ela falou assim, Beto, você já fez esse trabalho em...
Você desenhou o quê? Uma flor em cima cicatriz?
Tipo assim, a auréola dela, em vez de estar meio oval, né? Normalmente, assim, não é tão redondinha. Algumas até são redondinhas. Só que o dela nasceu com falha, estava tipo uma meia-lua, sabe?
Uhum.
Você vê uma lua redonda e você vê uma meia-lua. Sim. A auréola dela estava assim. Eu complementei essa parte que estava vazia, igualando ao outro. Deixando ao ponto de estar bem parecida, né? E ela me falou comigo assim, Beto, você já atendeu alguma mulher com câncer de mama? Eu falei, não. Porque eu leigo, porque geralmente uma pessoa só sabe o que é o câncer quando tem alguém próximo, um parente. Sabe o que é uma rádio? Quem é da área. Eu não sei, radioterapia, quimioterapia, não sei o que é isso, Não, que as pessoas, quando ela tem o câncer, tem um procedimento, que ela faz uma radical, às vezes ela tira todo o seio, ou depois coloca um silicone, ou coloca um músculo, e depois de todo esse procedimento, Beto, elas tiram pele da virilha, acima dos olhos ou das costas, para fazer o enxerto, que se dá o nome, para fazer um redesenho da auréola. Eu falei... Caramba, que parada louca isso aí, né? Nossa, Beto, falei, cara, existe tanta coisa que a gente tem noção. Aí tudo bem.
Quer dizer que a sua primeira cliente, ela não tinha tido câncer de mama.
Não foi paciente oncológica.
Foi questão de nascença.
De nascença. Uhum. Aí ela ficou tão feliz, ela falou assim...
Com resultado.
Poxa, e não foi doença, graças a Deus, o caso dela. Ela falou assim, se você ajudar...
Quantos anos ela levou com essa falha na mama?
Eu acho que ela tinha uns seus 20... Aproximadamente
nasceu assim e só foi resolver isso com 20 e poucos anos.
Não foi procedimento pós-cirúrgico, redução, colocação de prótese, não foi nada. Aí eu falei assim, pô, tá legal, me apresente sua amiga. Ela trouxe uma moça do, se não me engano, Inca 3. Veio e... Meu, tadinha moça, tipo assim... acontecem coisas na vida, uma mutação, tipo uma cirurgia plástica, que a pessoa ela chega com medo, oprimida, deprimida, ela chega assim com uma carinha... Aí eu fui, conversei com ela, falei, mas como é que é isso? Como é que foi? Eu posso fazer? Ela trouxe assim, não, já teve histórias de pessoas que já fizeram esse trabalho. Falei, eu vi no YouTube, nos Estados Unidos, uma pessoa fazendo, mas não era caso de câncer. Mas ela, não, no meu caso pode. Eu fiz. Redesenhei toda a auréola dela, que no caso dela eu não esqueço. Era uma auréola, era um marrom escuro, um castanho, assim, escuro. Inclusive, a tinta de tatuagem tinha um pouco os tons. Eu, pela Clarial, eu pigmentava, às vezes, um pouco de branco, né? Pra dar um tom mais claro. Eu diluía.
E o dela, não?
O dela tava no tom da cor. Aí eu fiz. Quando eu fiz nessa pessoa, ela chorava. Ela chorava de soluçar, me abraçava e falava assim, só te agradeço, só tenho que te agradecer. Obrigado, Bento. Eu falei, de nada. Só que eu fazendo é uma coisa, eu não tava sentindo o que ela tava sentindo por dentro.
Uhum.
Depois eu parei, eu fiquei assim, meu Deus. Ela foi pro tratamento dela, depois do seguimento, e me ligou, falou, Beto, eu posso te indicar umas meninas que elas viram, elas estão querendo também. Eu falei, claro que pode.
Isso foi quanto tempo atrás?
Olha, isso já tem aproximadamente uns oito anos por aí.
Quer dizer, não era uma coisa comum há oito anos?
Não era, você então aqui, pouco tempo atrás. Até esse nome, redesenho de mamília auréola, é uma coisa nova que a gente tem. Até que, de repente, patentear, fazer alguma coisa para dar um nome a essa causa.
Sim.
Que é onde a gente entra na evolução da tatuagem.
E aí ela recomendou outras meninas, porque
sim,
você citou uma coisa que é bom eu falar com os ouvintes, porque tem ouvintes que não são do Rio de Janeiro, e mesmo
correto,
do Rio, você falou em Inca 3, né?
Sim.
Os hospitais do Instituto Nacional do Câncer, se vários hospitais de oncologia se juntaram,
sim,
sobre o guarda-chuva do Instituto Nacional do Câncer, que a gente chama de Inca. E o Inca 1 é o principal, que é na Cruz Vermelha,
sim,
no
sim,
centro do Rio, e tem outros Incas, o 2 e o 3, tem, acho que, se não me engano, tem o 4, que é já tratamento paliativo. Mas essas pacientes estavam sendo acompanhadas pelo Inca 3, e aí você, pessoal do Inca, começou a conhecer o seu,
sim,
trabalho.
Sim, começou a me ligar, até um diretor, eu me lembro de uma época que tinha me feito um convite, mas eu não consegui, na época que estava tão assim...
Um diretor do Inca.
Sim, para conhecer, porque as meninas estavam falando muito do Beto lá dentro, que o Beto isso, aquilo, tá fazendo. O que que acontece? Eu não sabia da importância do que era uma auréola.
Uhum.
Depois eu parei e pensei, se uma espinha no rosto de uma mulher incomoda ela para sair,
sim,
quem dirá a falta de uma auréola para ela poder até ter um relacionamento com o namorado.
Mais íntimo.
E ela mesmo se olhar no espelho. E todas elas vinham e me falavam, Beto, a gente perde o cabelo. Não tem nem, às vezes, condições de jogar o cabelo para tampar, porque não tem o cabelo todo ainda. E dói muito. Eu falei, caramba. Eu parei e pensei comigo. Caramba, em 40 minutos... Eu fiz uma pessoa...
Você leva 40 minutos para redesenhar uma auréola.
Redesenhar uma auréola no 3D, fazendo tudo, dependendo. Até uma hora eu faço dois, se for o caso de dois. Eu parei e pensei comigo. Graças a Deus, na minha família, ninguém teve câncer. Não é porque tem que passar para poder, tipo, vou fazer isso porque eu passei por isso, alguém passou por isso. Não, negativo. Aonde está o mau pensamento da pessoa? Nunca teve que pensar assim. Porque senão não existe evolução do amor ao próximo. O que que eu fiz? Que eu faço isso em 40 minutos? Ela contou um pouco da história pra mim, que estava 17 anos esperando pra fazer um enxerto.
Que um procedimento feito por um cirurgião plástico pra fazer uma nova auréola.
Exatamente. Uhum. E muitas das vezes, se pessoas acompanharem as matérias que saem, médicos, oncologistas, eles próprios falam, é melhor fazer a tatuagem. O porquê? Quando uma pele é retirada da virilha, que é uma região onde ela roça, tá em atrito, ela queima. Né?
Uhum.
Se tirar aquela pele da virilha, que também é um lugar ruim para cicatrizar, e colocar na região da mama, o que que vai acontecer? Ela não vai ter onde roçar, então ela vai clarear. E outra coisa, fator, nasce pelo.
Uhum. Sim, que na virilha tem pelo.
Sim, corre risco de necrosar. E a região da virilha também, para cicatrizar, é uma região muito complicada, que é uma pele que estica. Então acaba se tendo dois problemas ali, e ela já está saindo de um grande problema, né?
Isso eu ia te perguntar. Você faz um procedimento que eu não chamo de paralelo, mas é um procedimento que eu poderia dizer que é complementar ao trabalho,
sim,
de um trabalho médico, de um ato médico,
sim,
vamos dizer assim. Como é que os médicos te veem? Os médicos te veem como alguém que está competindo com eles ou que está... colaborando com o trabalho deles?
Olha, pelo que eu vejo muito, eu acho que sim, como colaborando.
Sim.
Como sendo um atalho para facilitar até o algo da dor, do que ela passou. Porque, como eu estava dizendo agora, às vezes o enxerto não fica legal, como pode ser que fique. Que cada organismo ele age de uma forma. Tem aceitações, tem uns que não aceitam. Então, eu acho que muitos dos médicos, eles... tom de apoio, até porque eu já teve matérias comigo e médicos que falando, procurem um tatuador. Eu recebo muitos pacientes no meu estúdio.
Encaminhados por médicos.
Por médicos, cirurgiões que estão mandando. Não
e
só
você,
pelo câncer.
Você já me contou, não agora, não hoje, Mas da outra vez que a gente conversou fora daqui no ar, você me comentou que às vezes você ia atender pacientes que estavam internadas num hospital e você ia lá para fazer a tatuagem no hospital onde a pessoa
sim,
estava.
Fazer visita, conhecer as pessoas. Às vezes, tipo assim, no local do hospital, muitas das vezes não dá, porque o local, entendeu?
Mas, não tem o teu material todo.
Sim. Mas já fui em clínicas de cirurgiões plásticos aqui em Ipanema, que já me chamaram para consultório, atender pacientes.
Para você avaliar se tinha indicação, sim, como seria o procedimento?
Sim, sim. Tanto com caso de câncer ou como caso estético, né? Porque, ainda vou até te falar sobre isso, porque em um hospital como o Mário Croft, né?
Mário Kreff, é um hospital
de oncologia, de câncer. Sim, estive lá, fiz uma palestra lá, até um abraço para todos do pessoal lá, me receberam muito bem, pessoal da direção, e a Jane Calil, que é uma pessoa muito importante, que está nesse meio fazendo trabalho voluntário, ajudando as pessoas com câncer, onde a gente também faz um trabalho de doações, como eu uso a minha loja como um ponto de doação, para levar depois para certos lugares para doar, como eu até estou agora colhendo pelo motivo da chuva.
Mas então, como assim? Doação do quê?
Roupa, água, produtos médicos, tudo que for positivo para aquele que precisa, eu abro a minha loja como um ponto de doação. Eles deixam lá, eu chamo a Jane Calil, ela vai passar na loja, recolher e levar para os pontos onde precisa. E o Mário Croft é um lugar onde...
E a Jane Calil é assistente social, é o que lá?
Ela é uma voluntária. É uma pessoa que... Eu não tenho palavras para ela, que é uma pessoa maravilhosa. Então, Alexandre, em relação a esses pacientes do câncer de mama... O número são, se eu não me engano, 62 mil casos por ano de pessoas afetadas. Então, eu, no momento, estou com uma listagem de 370 pessoas para atender. Como eu agilizo o meu projeto, o meu trabalho?
Você está com a lista de 300 pessoas para atender?
Até mais. Para atender, por quê? Eu faço evento todo ano nos shoppings, em alguns lugares que eu sou convidado para fazer no Outubro Rosa. E toda vez que eu vou, eu aproveito e falo, ó, quer fazer o preenchimento da ficha para cadastrar, para refazer o seu mamilo e auréola? Faça aqui, onde a gente estiver nos postos, ou vai lá na loja. Só que muita gente mora longe, não tem condições, não tem o acesso para chegar, então vai nos shoppings, que a gente roda todo o Rio de Janeiro. Então se acumula. E como eu faço o meu trabalho através da grana que entra, tipo... Uma mulher colocou silicone, é um trabalho de estética. Eu cobro um valor. Esse valor, eu compro o material para fazer gratuitamente o que é.
E você, esse caso que a mulher colocou um silicone, e por que ela vai a você?
Porque às vezes ocorre a falha.
Queloide, por exemplo?
Tipo uma falha até parecida com a do câncer, que fica que toda a pigmentação da auréola sai, ou a pessoa necrosa, por motivo de coçar, usar as unhas com... caso está sujo.
Você inclusive disse que é muito rígido assim na orientação das pessoas, né?
Sim.
Que você diz que as pessoas têm que fazer assim, ou não podem fazer?
Porque não adianta na loja a gente ter toda a higienização, tudo aquilo ali que é de lei, ter que ter, que é o normal, e a pessoa não tem em casa. Sair, de repente, ela vai para a piscina, vai para uma praia, coça, coloca as unhas, que é um lugar que tem muita bactéria, colocar para coçar, comer carne de porco, comer fritura, coisas remosas, cigarro é um veneno.
Para cicatrizar.
Se as pessoas pararem, pegar um vídeo e olhar como é que é a limpeza pelo cigarro, nicotina, que ela causa, as pessoas vão querer parar de fumar na hora, que é uma coisa horrível. Enfim.
Eu estava lendo aqui, enquanto você falou, fui buscar aqui na internet um site sobre câncer de mama. E aqui, realmente, os números são bem impressionantes.
É assustador.
Né? Em 2018, a estimativa era de, no mundo, 2 milhões e 100 mil casos novos de câncer de mama e 127 mil óbitos pela doença no mundo. Sendo que, em 2016, no Brasil, óbitos, não estamos falando de casos novos, 16 mil casos de óbitos. Ou seja, é uma doença ainda muito prevalente e confirma exatamente a informação que você deu. Você falou em 60 mil aqui no Brasil.
Sim.
E aqui nos dados desse site são 559.700 casos novos. Então, bateu direitinho.
Nossa,
com o que você está dizendo.
Muito.
Felizmente, né, você tem uma cura de muito maior, né, do que o número de mortes, mas assim mesmo, em 2016, foram mais de 16 mil mortes. E aí só você tem uma fila de espera de 300 e poucas pessoas. E volto a dizer para os ouvintes que você não cobra por esse procedimento de redesenho da mama por esses casos de câncer de mama, mas que se alguém for lá fazer uma andorinha, aí você cobra justamente para pediar as intervenções dessas pessoas.
Exatamente.
Uma coisa que me chamou a atenção também no que você disse é a questão dos maridos que abandonam essas esposas. Você já deve ter acompanhado diversos casos, só de fila de espera você tem mais de 300. Como é que essa história de qual é a história do abandono do marido?
Eu acho que, pelo que eu escuto de depoimento dessas mulheres, já era um relacionamento que já não era tão verdadeiro, porque quando o amor é verdadeiro, o amor é o amor. Então não adianta que não vai ser uma auréola, um momento que a pessoa mais está precisando de um abraço, de um apoio, de um aconchego.
Exatamente.
Que a covardia, para mim isso é uma facada, cara. É tipo assim, arrumou as malas, tudo... Olha como se a pessoa fosse um nada, sem sentimento nenhum, foi embora, porque não quer ajudar a pessoa, não quer levar para o hospital, não quer ter os cuidados com a pessoa, mas só que a pessoa esquece que vai envelhecer também, né?
Vai ter o dele, né?
Exatamente, o retorno é de Jedi, né?
E as mulheres, é comum, você acha, nessa situação de abandono?
Sim, acontece muito, inclusive quando os maridos vão lá na loja com suas esposas, eu faço questão de dar um abraço bem apertado e dar os parabéns, porque são homens. Para mim, esses são homens.
Uhum.
Os que não abandonam, que estão ali do lado a lado, na alegria e na tristeza, como diz o padre. E, infelizmente, tem uns que fazem isso, cara. Abandonam no momento que ela mais precisa. O que que acaba acontecendo? A mulher está na depressão, fica triste, e o câncer, ele é meio, vou usar a palavra, escroto.
Uhum.
Eu não tenho medo. Tem pessoas que têm medo de falar o nome da doença. Eu não tenho, porque eu tenho fé em Deus.
Uhum.
E ele acaba, a pessoa, pegando ela fraca. Não vou te dizer, lógico que vai dar metástase, ele vai se espalhar pelo corpo, mas eu acho que isso acontece muito da pessoa estar fraca, sensibilizada, e ele tomar força dentro e acabar arrebentando a pessoa.
A própria baixa da autoestima.
Exatamente.
Pós-cirúrgica e pós-diagnóstico, muitas vezes, do câncer, já facilita
exatamente
que a evolução seja
exatamente
ruim.
Exatamente. Esse é um dos motivos que eu não paro com o meu projeto de trabalhar gratuitamente. Aí você já imagina você dando uma auréola para ela, já ficando animada, feliz.
Isso evitar que ela faça
exatamente
uma recidiva.
Tá entendendo?
Foi muito bacana.
É,
deixa eu fazer uma observação aqui sobre os comentários. José Adailton, Carlos, nome grande, hein? José Adailton Carlos de Mendonça. Dizendo o seguinte, parabéns, Beto, você é o cara. Um abraço. A Kátia Nerer está dizendo que o Antônio está mandando um abraço para o Beto. Antônio é o presidente, é o CEO do Puta Time, que é um time de futebol.
Grande Antônio.
Aqui que tem a sede no Embalo Bar. E a Kátia está dizendo também que ele vai fazer... Ele, no caso, é você, Beto. Ele vai fazer minhas asinhas.
Olha, Kátia, eu quero ver, hein? Tô esperando.
Nessas asinhas você não tinha falado. Você tinha falado de andorinha, de leão. O que é asinha?
Asa, desenho, asa de anjo, assim, umas asinhas.
Nas costas?
Perna. Pequenininhas. São muitos desenhos pequenininhos, né?
Ô, Kátia, eu quero ver isso depois de pronto. Aí a Kátia está reforçando, dizendo que você é muito bom. Você pagou essas pessoas para fazer esse comentário?
Não.
Isso é espontâneo mesmo?
É, pai.
E deixa eu ver se no teu Facebook se tem mensagens também adicionais aqui. Roberto Santos Santos. Gente, quem quiser participar do programa, ou liga para cá, 2-3649-3411, ainda dá tempo, prefixo 21, ou então deixa um comentário no Facebook meu, no Facebook da rádio e no Facebook do Beto Tatu Leblon. A Renata Silva, agora já é no seu Facebook, está dizendo a hora, não vejo a hora de eu fazer a minha, kkk, e adoro você, Beto. Aí, a Renata Silva ainda complementa, dizendo gesto lindo. E eu concordo com a Renata. É isso mesmo, Renata. Se todo mundo pensasse assim, o nosso mundo seria bem melhor. Obrigado. Concordo novamente com você.
Obrigado,
Renata. A Ivana de Oliveira, que nós já citamos aqui uma vez, vulgo mulher do Beto, diz: meu amor, parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Estou sempre do seu lado forever. Com Nossa. Aquele famoso coraçãozinho.
Obrigado.
Depois. Fabiane Monteiro Chavinhas, dizendo: gratidão, meu amigo, por todo o carinho que você tem pelo Renascer. O que ela quis dizer com esse Renascer?
Renascer é um grupo de mulheres que são pacientes vítimas do câncer de mama. É um grupo que tem centenas de mulheres, que é onde eu já fiz algumas. Umas estão em tratamento. O Renascer é um grupo onde elas somam entre elas, passando informações daquilo que precisa, porque algumas passaram coisas que outras vão passar.
E tem relação exclusiva com câncer de mama?
É, o Renascer são que renasceram
do câncer de mama.
Exatamente.
E a Fabiana também diz: Beto, o grupo Renascer te ama. E faz assim.
Beijo, Fabiana.
Fabiane, um abraço. Paulo Souza diz: Deus te abençoe sempre, irmão. Paulo Souza, sabe quem é o Paulo Souza?
Sim, conheço o Paulo.
Então, tá aí, o Paulo Souza também acompanhando a tua entrevista. Você é um cara querido mesmo, hein, rapaz? Mas também só, em geral, só de fila de espera ele tem mais de 300. Imagina o que ele já fez, né?
É, nesses 9 anos foram muitas mulheres.
Agora, me diz uma coisa, Beto. Nós estamos elogiando um método que, obviamente, tem contribuído muito para o psiquê, né? Para a autoestima. Sim. De mulheres, de familiares. É, mas só pela sua fila de espera a gente já vê que um Beto só não dá conta, né? Infelizmente. Sim, essa verdade. Doença ainda é uma doença muito comum. Volto a dizer, você não faz isso só em pessoas que tiveram câncer de mama, mas tem pessoas que fazem uma cirurgia plástica de mama e que a cicatriz final dá algum problema e você bota uma flor em cima, uma rosa. Sim,
essas pessoas têm um valor cobrado.
Exatamente.
Que é onde eu reverto a grana para poder fazer.
Não, isso já está claro. Os ouvintes não podem chegar lá no teu estúdio e dizer: eu quero botar uma andorinha aqui. Sim. Nessa pinta, porque vai ter que abrir a carteirinha.
Isso que você falou, Alexandre, que o senhor falou, é importante porque...
O senhor está no céu vendo as bobagens que a gente faz aqui embaixo.
Então, o que acontece? A gente não tem apoio, um Beto só. Tipo assim, eu tenho um sonho de um dia eu conseguir chegar a um ponto de lapidar 10 jovens, até meninas mesmo que já passaram pelo problema, a aprender a técnica, mas para isso eu teria que ter um lugar onde eu pudesse agregar essas pessoas.
Sim, que o seu estúdio não comporta você botar porque, uma turma.
Exato,
né?
Eu tenho que sobreviver, porque eu tenho que fazer o feijão de cada dia. Né? Então... um dia, quem sabe, um patrocínio, um apoio, algo que é uma pessoa que vá investir nisso, né? Pra, tipo assim, vamos fazer isso aqui acontecer. Tipo, vamos dizer que uma resistência, mas algo que nós por nós, fazer um pelo outro. Entendeu? Eu pegar minha técnica que eu aprendi e ensinar pessoas que ali dentro, elas vão trabalhar para fazer um trabalho gratuito. Muita gente quer aprender, mas quer aprender só visando dinheiro. Ah, eu quero aprender para fazer dinheiro. Não, tudo bem, beleza. Mas, poxa, eu tô segurando isso para chegar a ter um time.
Sim.
Sabe, um time massa, maneiro. E fala assim: galera, esse lugar aqui vai ser um lugar abençoado. Que todas as mulheres, mas sem Rio de Janeiro, não é Brasil, velho, mundo. Precisou, vai vir fazer aqui com a gente.
E aquela matéria que saiu tua numa publicação dos Estados Unidos? O que foi aquilo?
Foi na Lifetime. Inclusive, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, eu não tava sabendo, ele me ligou e falou assim: Beto, pô, parabéns, cara. Eu falei: o que foi, cara? Pô, tá sendo a matéria aqui, a sua na gringa. Eu falei: como assim na gringa? Na Lifetime, cara. Tá falando que no Brasil tem um tatuador que faz um trabalho semelhante a um americano faz aqui e que no Rio de Janeiro... Ele já atendeu, na época, né, que saiu a matéria, mais de 400 pessoas. E o nome dele é Roberto dos Santos, Beto Tatu Leblon, que trabalha na Talvo de Paiva. Eu falei: caraca, é meu amigo. E tô entrando em contato contigo. Eu falei: cara, que brincadeira é essa? Sério? Aí ele mandou um link para mim, né, da matéria, Lifetime. Eu olhei e falei: caramba, que legal, cara. Ele: pois é, meu irmão. Tô cabeçudo, tá rodando aqui na gringa, aqui não sabe, né? Eu falei: pois é, rapaz.
E você nem conheceu a pessoa que fez a matéria?
Não sei nada.
Sabe quem fez a matéria?
Não sei quem
fez. Publicou nos Estados Unidos.
Um olheiro da vida aí viu e levou informação.
Ô, Geraldo, bota aquela foto que eu te mandei pelo Messenger, a foto da capa não, mas uma matéria de quase página inteira do Extra sobre uma atuação do Beto Tatu. Vê se você localiza aí, bota no Facebook para o pessoal conhecer a extensão do teu trabalho. Saiu na capa do Dia, o Dia dizendo que você estava exatamente restituindo a autoestima das mulheres. E fala mais um pouquinho, você já falou Mas fala mais um pouquinho do como a mulher se sente ao ter a imagem novamente. Sim, da sua...
São histórias bacanas. Tem mulheres que falam assim para mim, Beto, depois que você fez o procedimento em mim, eu voltei a namorar. Aí já chegou situações de mulheres me ligarem e falarem assim, Beto, você acredita que o meu namorado, ele não percebeu se eu tenho uma auréola de verdade ou outra de mentira? Sabe assim? Não percebeu nada. Falou, é mesmo? Então, deixa quietinho. Vive, porque agora é de verdade, porque é sua.
É sua.
É mesmo, né, Beto? Falei, Aí outra já falou assim, Beto, eu tava na praia. Não, histórias assim que eu tô falando. Sim. Eu dei um mergulho. Dei um mergulho. Aí a onda veio, me deu um baque, o meu sutiã saiu. Eu esqueci que eu tinha minha auréola. E eu botei a mão no sutiã, levantei rápido. Sabe, depois que eu olhei que eu tava com a minha auréola, que, né, você já tinha feito, eu falei, eu tenho minha auréola. Pra que eu tenho vergonha de ficar nesse desespero? Lógico, pelo respeito. Sim. Mas eu entendi o sentido que ela quis dizer. Sim. Que, tipo assim, saiu o biquíni, eu tenho minha auréola. Já teve pessoas que, mulheres, falam assim pra mim, Beto, eu sofro na escola pelo motivo de... A informação chegou em certos alunos que ela não tinha auréola, né? Uma história de uma pessoa que me falou e que ficavam debochando, às vezes brincando, né? Falando.
Fazendo bullying pelo fato dela não ter auréola.
Porque não tinha, entendeu? Tem mulheres que sofrem muito, muito, muito. Depois tem umas que... Teve mulheres que chegaram ao caso de eu estar na loja tatuando uma pessoa que não sabia nem do meu trabalho e uma mulher entrar na porta, chegar assim, abrir os botões da blusa. Beto, olha como é que eu tô.
Sem você conhecê-la?
Não, eu conheci. Eu tinha feito o procedimento.
Ah.
Só que uma energia tão forte que rola entre muitas dessas mulheres, que elas se tornam tipo uma amiga.
Sim.
Liga, como é que você tá? Não sei o quê. Às vezes passa na loja, dá um presente, dá um abraço. Até os filhos, isso é muito legal na rua. Aí eu tô na loja assim, tirar o botão, pegar os seis, botar pra fora, balançar e falar assim, Beto, olha que lindo, que maravilhoso, como é que eu tô. E a pessoa que eu tô tatuando olhando, fica estatalado com o olho assim, Beto, que isso? Eu fico, não, fica tranquilo, que você não sabe. Amiga, tá lindo, ficou bom, hein? Tem quanto tempo mesmo? Ah, Beto, já passou 2 anos, 3 anos. E tipo assim, não é aquele trabalho que vai durar 6, 8 meses, né? Que as empresas hoje em dia estão fazendo isso, dermopigmentação e micropigmentação. Você fica refém.
A gente tá botando no ar aqui, quem estiver acompanhando no Facebook, a matéria que saiu contigo no Extra.
Isso é uma página inteira.
Quem está só nos ouvindo, está escrito assim na matéria do caderno Bem Viver, do jornal Extra, aqui do Rio, tatuador reconstrói seios de mulheres que tiveram câncer. Projeto na Chácara do Céu devolve autoestima a quem passou por mastectomia. Nessa época era lá na
Chácara do Céu.
Na Chácara do
Céu. Quartinho lá, onde tudo se iniciou.
Imagino, hein? Imagina, para quem conhece a Chácara do Céu, imagina uma pessoa sair lá
do Recife
e foi parar lá em cima.
É, meu amigo. Já veio outras pessoas juntos. Veio do Sul também, que chegou aí lá. Há um tempo atrás, lá na loja, veio uma moça de Roraima.
Sim.
Ela veio de Roraima, ela me ligou do aeroporto, em São Paulo. Porque ela foi no estúdio de um tatuador em São Paulo. E falou assim, Beto, eu vi a matéria de um tatuador que está aqui falando que faz gratuito em São Paulo, mesmo trabalho que você. Eu estou no aeroporto aqui, bati no estúdio dele, ele disse que ia me cobrar para me passar na frente da fila das pessoas. Eu falei, negativo. Isso está errado, não tem que te cobrar. Entendeu?
Se ele disse que vai fazer de graça.
E deveria ter te dito antes de tudo se teria fila ou não para guardar, fazer uma ficha, explicar tudo, não fazer isso. Pois é, bati aqui. Agora me diz uma coisa, você tem fila? Eu falei, tenho. E como é que é com você? Eu tenho que esperar a fila toda acabar você. Por quê? Você estava querendo vir aqui? Porque eu estou em São Paulo, sou de Roraima. Eu não queria voltar sem. Eu falei, então você faz o seguinte, você tem condições de pegar o voo, vir para o Rio de Janeiro, fazer isso em você e você retornar? Ela, eu tenho, posso ir? Eu falei, vem. Ela chegou na loja. Isso ela tinha mandado mensagem, chegou chegou no fim do dia... Aí eu coloquei ela tem uns hotéizinhos ali na Niemeyer, né? Que
sim.
As pessoas falaram, só para passar da noite, podia você dorme lá, porque o horário da galeria fechou 8 horas. No outro dia ela esteve na loja e fez o procedimento comigo. Eu tenho, inclusive, o depoimento dela, acho que no YouTube.
Depois a gente vai procurar, tá. A gente bota aqui no comentário.
Beleza, que eu vou refazer um canal do YouTube ligado a tudo isso direitinho. Se eu não me engano, é Redesenhando a Sua Alegria. Aí ela deu o depoimento
no
dela.
No YouTube, Redesenhando a Sua Alegria?
Isso.
O Geraldo foi dar uma olhadinha lá.
Aí ela deu depoimento, aí falou comigo, conversou comigo, eu redesenhei ela, me deu um abraço e voltou para a terra dela. Depois teve outro caso semelhante também, foi de Rondônia, foi de Roraima. Também veio, mesma situação. Porque tem tatuadores que fazem o seguinte, no momento do Outubro Rosa, eles querem se divulgar. Não, eles esquecem que Papai do Céu não dorme. Tá de olho. E não se brinca com isso. Isso é lidar com a autoestima e com a saúde do ser humano.
Claro.
Entendeu? Então, tipo assim... Ah, eu faço de graça, eu faço de graça, eu faço de graça. Aí faz uma, duas pessoas, mostra as fotos e fala que faz um montão.
Sim.
Isso não se brinca. E as pessoas vão atrás porque as pessoas querem ter uma autoestima, as pessoas querem estar felizes, querem se livrar daquele problema. E chega lá, bate de cara, entendeu? E às vezes o trabalho não tem tatuador, que não faz legal. Ele bota uma tampinha, um negócio redondo e pinta daquela chapada e fica aquela rodela marrom. Não é assim que se lida. Tem que lidar...
Você falou que tem uma questão de micropigmentação, não é isso?
Ó, eu num passado, quando eu estava nesse período, sou muito curioso. Eu fui muito em clínicas, em consultórios, onde eu estava dando curso. Porque eu falei, pô, eu tenho a minha técnica, minha. Será que tá certo o que eu faço? Vou lá ver. Sabe o que é tom de pele quente, pele fria, tinta quente, tinta fria, para lidar com cada tom de pele, pessoas. E tudo batia com o que eu já fazia. Que eu perturbava minha mãe, fazia cores no meu braço. Na internet eu olhava cores de mamilos, igualava as cores que eu fazia. Até na minha mãe eu falava, mãe, deixa eu ver a sua auréola de novo. Minha mãe até falava assim, toda hora você quer ficar olhando meu peito? Eu falei, não, mãe, só pra ver se a cor tá certinha. Aí eu saí.
Tua mãe sofreu um bocado contigo.
Nossa, Deus a tenha. Aí, enfim, aconteceu muito desse lance de pessoas usarem o Outubro Rosa e fazerem esse lance, chamar as pessoas, que na verdade depois eles param. Não segmento durante o Sim. ano. Tem um rapaz chamado, acho que é Rodrigo Catuaba. Esse cara, um dia eu ainda vou conhecer. Eu sei que ele faz esse trabalho. Ele faz também, eu acho que não é só no mês do outubro, acho que ele faz direto.
Vocês têm uma associação de tatuadores?
Não temos, não. Existem associações de tatuadores, mas o mundo da tatuagem, quando rola convenções, encontros de tatuadores...
E weeks, né? Semana da tatuagem.
Tatuink. É uma coisa muito, já ouvi falar que é muito fechada nesses anos, que eu tenho 20 anos de tatuador praticamente. É uma coisa muito fechada, muito grupo, muito panelinha. Entendeu? Uhum. E eu sou meio que a boa arte, eu gosto de fazer uma coisa livre, não aquela coisa de competição.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Não gosto. Competição é quando eu pegava onda, competir no bodyboard. Agora, na tatuagem é.
Mas você acha que existem outras pessoas fazendo o que você faz?
Tem
Nós
sim.
estamos falando sobre a questão do redesenho de mama.
Redesenho de mama.
Você acha que tem?
Com certeza tem. Só que tem pessoas que cobram, né?
Sim.
Cobram. Infelizmente, a solidariedade.
E você já tentou um patrocínio para fazer esse estúdio que você quer, que você sonha? Porque quando Alexandre, a gente sonha, sim. parece que a...
Eu tenho esperança. Eu nunca tentei porque eu não peguei os caminhos ainda. Não, acho que uma pessoa não apareceu. Você está sendo um elo de uma corrente
sim.
entre centenas, milhões de pessoas, na qual está levando a minha informação, você é a ponte que vai levar.
Isso.
Vai que numa dessas uma pessoa... Poxa, eu quero ajudar um projeto desse.
Vamos divulgar esse nosso programa aqui. Aliás, é uma prática nossa... De pedir aos ouvintes que
inclusive,
também divulguem, né?
Inclusive, eu queria te fazer um pedido que as pessoas que estiverem ouvindo ou ouvir mais à frente quiserem fazer o cadastro para fazer o redesenho de mamilha auréola, procurar para a sua
seria?
Página.
Como seria? Quais os contatos que você poderia passar para a gente aqui?
Bom, o contato que eu posso passar é o...
Fica à vontade.
O meu Facebook, que é o Roberto Santos... Santos?
Roberto Santos Santos. O nome dele só tem um Santos, mas devia ter outro, você teve que escolher
todos
assim.
Os Santos.
E você também não quis botar o seu Facebook com Beto Tatu, porque
não,
deve
mas
ter
eu
outros.
Tenho, eu tenho o Beto Tatu Leblon, que é o Facebook, mas é a fanpage, que lá vocês vão ver trabalhos de mamilha auréola, inclusive de desenhos que eu faço com crianças que têm câncer.
Então vamos devagar. Dois Facebooks. O vamos chamar de pessoal, que
sim,
é
o Roberto
Santos Santos. E o outro é o Beto Tatu Leblon.
Isso, é uma fanpage.
O problema é como escrever esse tatu, tá, gente? É tatu, é T-A-T-T-O-O. Tem isso. Dois T's e dois O's.
Isso.
Leblon no final.
Beto Tatu Leblon.
Beto Tatu Leblon.
E o Instagram, que hoje muito estão se recorrendo para
o
Instagram.
O Geraldo adora o Instagram, está querendo que eu use mais do que eu uso. E eu tô seguindo a... como é que é o nome no Instagram?
É Beto Tatu Leblon 2.
Beto Tatu Leblon 2, também com dois T's, dois O's. De qualquer forma, eu vou botar isso nos comentários aqui do Face.
Sim.
Que quem não estiver pegando, não estiver com caneta, depois é só baixar aqui nos comentários. Mais tarde eu vou colocar. Você tem algum o endereço do teu estúdio?
Tem, sim.
Como
fica
é que chama
na
lá?
Avenida Ataúfo de Paiva.
América do Sul, né? Brasil, Rio de Janeiro, Leblon, Ataúfo de Paiva. Número... Que, aliás, é o nome da fundação que apoia isso. O nosso programa.
Bacana, né?
Fundação Ataúfo de Paiva, que é a principal avenida do Leblon. É, Ataúfo de Paiva, número?
1174.
1174. Isso. 1174 é uma...
Sobreloja 03.
Sobreloja 03. Tem telefone lá?
Tem o meu WhatsApp, que as pessoas também podem pegar se quiser.
Você vai liberar o WhatsApp?
Vou então liberar. Aí,
prefixo é 21.
21. 98346.
98346.
1172.
1172. E a pessoa te chama de Roberto ou de Beto? Na
pode
hora
chamar
que
de
você
Beto.
Atender.
Roberto, se estiver cansada, fala Beto que vai mais rápido.
Então, está dado aí o zap. De qualquer maneira, a gente vai botar no comentário. Quem não anotou, não se preocupa. E é fundamental que quem puder, não precisar estar nem precisando do procedimento, nem tendo interesse em fazer nenhuma tatuagem no momento, mas quem puder divulgar o programa... Eu acho muito importante, né?
Muito importante. A
60 mil casos novos por ano no Brasil de câncer de mama.
Só cresce, né? Infelizmente, só cresce.
Ainda está crescendo. Algumas coisas estão sendo bem evidentes, né? Que se você fizer uma atividade física regular, se você se alimentar de forma mais saudável, perder peso, a obesidade está relacionada também ao câncer de mama. Exames preventivos e ter uma certa regularidade, os governos têm que oferecer mais.
Com certeza.
Não digo que o fato de você fazer mamografia não vai evitar que você tenha um câncer, mas vai evitar muitas vezes uma retirada de um pedaço grande da mama, desnecessário.
Raiz,
e evitar também que tenha metástases, que, enfim, evitar os óbitos, né? Infelizmente, essa doença, como a gente falou agora há pouco. Dos 60 mil casos que a gente tem por ano, tem um número grande aí de 16 mil casos que em 2016
Sim.
foram a óbito.
E lembrando aos homens também que são atingidos, tá? Não achando que são só mulheres não, porque homens também, porque eu já fiz procedimento em homens.
Exatamente.
Galera, aí se ligar.
É uma ideia que os homens às vezes têm de que câncer de mama é uma doença feminina.
Não. Negativo. Muitas mulheres nem sabem disso também. Falam assim, não, homem também, homem também.
Você já fez mapa?
Já fiz.
Já houve
redesenho
que tinham retirado também.
Câncer, sim. E fizeram, redesenho comigo.
Uhum. E dentro dessa renascer. Eu gostei da história que a Fabiane trouxe, e fiquei conhecendo que tem esse grupo de mulheres. É um grupo nacional, você disse?
Sim, é o Renascer. Começou com poucas meninas, eu estou com elas desde o início. Elas faziam piquenique, faziam encontros, ia lá para conversar com elas. Inclusive, elas fizeram a camisa e botaram a minha logo atrás da camisa.
Olha.
O câncer não pode matar a sua esperança. Tem o Renascer? Também
não,
tem...
não, essa frase é boa. Como é que... Repete essa frase devagar.
O câncer não pode matar a sua esperança.
Bacana, hein?
Elas colocaram.
Aí elas se reúnem, enfim. Fazem... Isso já com a doença tratada? Já
tratada, não, e muitas ainda com
problema. Em tratamento.
Em tratamento. São situações da gente tem eventos assim, dando um abraço no outro, daqui a pouco rola uma perda de fulano que a gente olha uma foto de uma semana, sabe? E lutando, dando a mão pro outro e puxando e caminhando pro bem.
Deixa eu comentar aqui que no seu Facebook, Joalisson Quirino Lima. Parabéns, meu parceiro Beto. Paloma Nascimento, parabéns, irmão. Sucesso você merece. Deus abençoe seus caminhos sempre. Priscila Rodrigues, parabéns. Ela escreveu braço. Não sei se foi um erro da... Um erro aqui do...
Que ela fala que eu sou braço forte.
Ah, então ela se chama de braço.
Comadre.
É tua comadre?
Ela é minha comadre.
Priscila, desculpe que eu não conheci o código de vocês. Parabéns, braço, sucesso na sua caminhada. Deus te abençoe por esse coração enorme que você tem. Renato Silva, a Renata já tinha falado que é... Não vejo a hora de eu fazer a minha também. Adoro você, Beto.
Obrigado.
Essa Renata está fugindo? Por que, que ela está demorando tanto para fazer?
Não, porque tem uma certa quantidade de pessoas, então a dela está para chegar. E outra coisa,
fila.
Tintas também estão para chegar, que acabou tudo.
Essas tintas são importadas?
Essas tintas são sim. E tem uma empresa que ela trabalha aqui nacional, que é Electric Inc., que ela é muito difícil o acesso delas de mandarem, entendeu?
Uhum. Então... Olha só, nós vamos ter que encerrar o programa, você não vai poder contar a história da tinta, porque o Geraldo já está aqui levantando a mãozinha. Sérgio Cunha, meu amigão, irmão, você é o melhor. Liliane Alves, show. o Theo do Bigorrilho. Hoje o programa tá show, Milagres, tudo por sua causa. Você realmente, você fez o programa, Beto, a tua figura e a tua, sei lá, o teu jeito de lidar com a vida.
Tal da coincidência, lembra?
Exatamente.
Nossa, né?
Kelly Jabor, você fez o nosso programa sobre autoestima dois sábados atrás, está aí o complemento com Beto Tatu Leblon.
Parabéns à doutora Kelly, eu vi, muito bacana o trabalho.
Vou botar
dela.
O link do programa que a gente fez com ela aqui daqui a pouco. E você participou, inclusive, do programa,
sim,
só que por telefone.
Correto.
Beto, eu não tenho como te agradecer, não só pelo programa em si, por ser essa pessoa bacana que você é, mas pelo que você tem feito por tantas mulheres. E que essa sua fila de espera, enfim, não cresça mais. E é que está aí.
Eu que agradeço.
Você consiga dar conta.
Eu que agradeço aqui o convite, estar aqui. E todos vocês aqui por fazer parte de um elo, de uma corrente, que a gente está levando informação àqueles que precisam.
Falou tudo, uma corrente.
É isso.
Geraldo, bom final de semana.
Obrigado,
obrigado pela participação, nosso produtor. E até a próxima, edição do programa no sábado que vem.
Valeu, pessoal.